Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Reforma administrativa começa a tramitar no Congresso. Partidos no Senado descartam votação rápida. Senado pode analisar na terça-feira projeto que torna mais rigorosa a punição para quem maltratar cães e gatos. Comissão mista do orçamento deve ser formada na próxima semana. Boa noite. Diversos partidos políticos já descartam qualquer possibilidade de acordo para a votação rápida da reforma administrativa no Senado. A proposta, que acaba com a estabilidade e permite contrato por tempo indeterminado, será discutida primeiro na Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian.
Os líderes do governo se mobilizam para a aprovação ainda neste ano da reforma administrativa. Na Câmara, a proposta deverá ser votada até outubro pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão Especial e em dois turnos pelo Plenário. No Senado, a reforma passará pela CCJ e pelo plenário. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, descartou polêmicas ao citar que as regras só valerão para os novos servidores.
Essa reforma vem com a característica contundente de não tirar nenhum dos direitos dos atuais funcionários públicos do país.
Já o PT, Rede, Podemos e Cidadania querem uma discussão sem atropelos no Senado. O senador petista Humberto Costa, de Pernambuco, apontou pontos polêmicos.
O fim da estabilidade no trabalho e a possibilidade de contratação temporária vai nos levar de volta o empreguismo, as perseguições aos trabalhadores, o fim da autonomia do servidor.
A reforma administrativa limitará a estabilidade a algumas carreiras, permitirá contratação temporária e acabará com a aposentadoria compulsória no lugar da demissão.
As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro aprovadas pelo Senado prevêem a criação de escolinhas de trânsito para crianças e de um cadastro positivo de condutores. Será infração estacionar sobre ciclovias e transportar vasilhames abertos de bebidas alcoólicas dentro do veículo. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto determina que exames de aptidão física e mental para tirar ou renovar carteira sejam feitos por peritos, examinadores, médicos e psicólogos. Além disso, prevê a criação de escolinhas de trânsito para crianças, cria um cadastro positivo de bons condutores e obriga os DETRANs a avisarem com 30 dias de antecedência que a habilitação está para vencer. Infratores que causarem acidentes graves deverão passar por avaliação psicológica e estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas vai render multa. A idade mínima para crianças andarem na garupa de motos passa de 7 para 10 anos. A proposta ainda torna obrigatório o uso de cadeirinhas infantis nos carros. O relator, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, defendeu a modernização do código, que está em vigor desde 1997, em especial para reduzir a burocracia e os custos relacionados ao trânsito.
Outro aspecto aqui que deve ser abordado é o que dobra o limite de pontos que esteja para a suspensão da habilitação. É necessário ponderar que o Congresso vem aumentando a gravidade de algumas categorias de multa, o que tornou o atingimento desse limite um fato muito trivial nos dias de hoje.
O Senado pode aumentar a pena para maus-tratos de cães e gatos para até 5 anos. Uma proposta nesse sentido será votada na próxima terça-feira em plenário. A reportagem é de Marcela Cunha.
Atualmente, a pena para quem maltratar animais domésticos ou silvestres é de detenção de 3 meses a 1 ano. Mas um projeto em análise pelo Senado quer aumentar a punição quando se tratar de cães e gatos, além de elevar a pena de detenção para reclusão de 2 a 5 anos. A proposta estabelece multa e proíbe a guarda de novos animais de estimação. A inclusão do projeto na ordem do dia foi decidida em reunião de líderes, segundo o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo.
Na sessão de terça-feira que vem, nós vamos votar esse projeto e vai aumentar a pena para essas pessoas que atacam animais que não têm condição de se defender. Uma barbaridade. Mas vai ser lei no nosso Brasil.
A proposta já foi analisada pela Câmara dos Deputados e, se for aprovada no Senado sem alterações, seguirá para sanção presidencial.
A comissão mista responsável pelos debates das propostas relacionadas ao orçamento deve ser formada na próxima semana. O governo federal já enviou a proposta com algumas diferenças da previsão original, por causa dos efeitos da pandemia do coronavírus na economia do país. Repórter Raquel Teixeira.
As reuniões da Comissão Mista de Orçamento serão remotas, assim como as sessões do plenário, para que os parlamentares analisem os projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. O documento que autoriza a realização desses encontros virtuais está sendo formulado pela mesa diretora do Congresso, como afirma o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Nós tomamos a decisão, numa reunião com o presidente Rodrigo Maia, de abrirmos os trabalhos na Comissão de Orçamento e Serviços Públicos do Congresso Nacional. A gente tem a dimensão da importância de nós debatermos o orçamento, porque é a peça que vai nortear, no ano de 2021, as despesas e as receitas do Orçamento Federal.
O relator do Orçamento de 2021 é o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre.
O Dia da Amazônia chega em meio à alta de queimadas e desmatamento. Comemorada neste sábado, a data foi criada como forma de conscientizar sobre o meio ambiente. Repórter Pedro Pincer.
Ela é a maior floresta tropical do mundo e tem a maior biodiversidade do planeta. A maior parte da Amazônia está no Brasil, com 60% da floresta. Para celebrar tanta grandiosidade, foi definido o dia 5 de setembro para comemorar o Dia da Amazônia. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que o desmatamento na floresta cresceu 33% entre agosto de 2019 e julho de 2020, em comparação com o mesmo período entre 2018 e 2019. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, aponta um caminho para diminuir os problemas na região.
É a regularização fundiária, dar documentos às pessoas que estão lá trabalhando. Na hora que você documentar, a coisa clareia e contém esse desmatamento.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirma que não há desmatamento na área.
O Brasil é o país que mais preserva sua floresta no planeta. Mentira, balela pura, você não pode entrar nessa onda. A Amazônia não está queimando, não está sendo devastada. Existem coisas que têm que ser corrigidas, mas nós saberemos corrigir.
O dia 5 de setembro foi escolhido como uma homenagem à criação da província do Amazonas por Dom Pedro II em 1850.
A Lei Eusébio de Queiroz completa 170 anos nesta sexta-feira, 4 de setembro. A legislação estabeleceu medidas de repressão ao tráfico de escravos africanos no Império. Reportagem de Regina Pinheiro.
A Lei 581 de 1850, conhecida pelo nome de seu autor, o então ministro da Justiça Eusébio de Queiroz, foi uma resposta às pressões britânicas sobre o governo brasileiro para a extinção da escravidão no país. A lei classificou como prática de pirataria a importação de escravos no território do Império, sendo considerado crime passível de punições para os autores e cúmplices, como dono ou capitão da embarcação. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explica que a Lei Eusébio de Queiroz originou outras legislações com o objetivo de acabar com a escravidão no Brasil.
Uma lei muito meritória, que ensejou outras legislações, como a proposta no ano de 1860 do senador Silveira da Mota para proibir a venda de escravos em leilões comerciais e proibir a separação das famílias nessas vendas. Também o senador Visconde de Jequitinhonha apresenta projeto que criará, então, a Lei do Ventre Livre.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
A sexta edição do Seminário Internacional sobre Análise de Dados na Administração Pública, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de setembro, está em busca de palestrantes para integrar a programação. A apresentação deve mostrar casos práticos e seus respectivos resultados envolvendo a análise de dados em uma das esferas de governo. A chamada de trabalho estará aberta até o dia 15 de setembro para submissão de propostas de oficinas ou de palestras. O palestrante pode ser de instituições de controle, de entidades da administração, do meio acadêmico ou do terceiro setor. Para saber maiores detalhes sobre o chamamento de trabalhos e o evento, acesse www.brasildigital.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.